Ladies and gentlemen, please take your...
Senhoras e senhores, pedimos por favor que ocupem seus lugares para poder começar com a cerimônia de abertura.
Once again, ladies and gentlemen, we have a very, very busy, wonderful day today.
Mais uma vez, pedimos que ocupem seus lugares. Temos dia com muitas atividades. Precisamos começar com o programa.
Good morning, ladies and gentlemen.
Bom dia, senhoras e senhores. Queria aproveitar essa oportunidade para apresentar o presidente Steve Crocker, presidente do Conselho da ICANN. Fala, Steve Crocker. Oh, meu Deus, é maravilhoso estar aqui. Singapura é um lugar especial. Vamos falar muito sobre esta cidade. Queria dar as boas-vindas à reunião pública da ICANN número 49, nessa cidade maravilhosa. Queria reconhecer, para começar, a duas pessoas maravilhosas, o Dr. Jacob Bin Ibrahim, ministro das Comunicações e da Informação de Singapura, e o senhor Leon Keng Tai, diretor executivo e diretor-geral da Autoridade de Infocom da Singapura e presidente de SGNIC. Vamos ouvir muito mais sobre esses cavalheiros daqui a pouco. Eu queria dizer que estar nessa sala me dá a sensação, uma sensação de déjà vu. Para implementar o programa dos novos GTLDs, que levantem as mãos aqueles que estiverem a favor. Qualquer abstenção, alguém que não esteja de acordo, é aprovada a moção. Fala Steve Crocker. Essa foi a aprovação formal por parte do Conselho da ICANN faz uns 3 anos, em junho de 2011, nesse mesmo lugar. A respeito do programa dos novos domínios de alto nível, quantos de vocês estiveram aqui nessa oportunidade? Muitas mãos, vejo que estão levantadas e continuam voltando. Realmente, essa é uma notícia muito boa. Esse foi dia muito importante para nós, porque representou a combinação de grande quantidade de trabalho, a ação do Conselho. Em realidade, foi uma parte muito pequena de todo esse processo. foi investido muito esforço. E vamos ver outro vídeo agora, vamos assistir um vídeo que certamente projetaremos para contar mais ainda. Novo presidente e com os novos GTLDs, quais são os desafios que o senhor enfrenta? Essa é uma operação muito importante e estou numa posição muito confortável tentando descrever tudo isso e dar o apoio, o desafio verdadeiro para toda a organização é o de executar a implementação desse programa dos novos GTLDs e continuar com as operações cotidianas que temos que levar adiante, considerando a afirmação de compromissos. E temos aqui desafios do ponto de vista da execução e do ponto de vista dos recursos com relação a esse programa. E certamente teremos problemas inesperados que surgirem no futuro e coisas que tenhamos que aperfeiçoar na medida em que continuemos com o trabalho principal. Ouvi que o trabalho com os novos GTLDs não está finalizado, acabado ainda. Fizemos muito, mas sempre vai surgir alguma coisa. Não podemos ir dormir dizendo já está tudo pronto. Certamente, esse será um trabalho permanente, fala Steve Crocker. Sim, sim. É coisa sem resolver, sem dúvida nenhuma. Podemos ser extremamente cautelosos, mas, em realidade, o programa não teve nenhum problema. Tudo fluiu normalmente. Aumentamos um pouco o nosso vocabulário. Num caso, encontramos uma palavra que não era uma sigla, que era, em inglês, glitch, pequeno problema. Também criamos a arqueria digital, esse novo esporte, que depois percebemos que tinha a ver com todos os erros cometidos pelo conselho e pelo pessoal, e no final o programa se implementou. Agora temos quase 200 nomes já delegados na raiz e há mais ainda que vão avançando de maneira periódica, e foi uma mudança histórica. Todos somos conscientes disso, mas nessa mudança não foi resultado do conselho, mas também da ação de toda a comunidade. Então, queria pedir que vocês próprios batam palmas para vocês por essa grande atividade, energia e o sucesso desse programa. Estamos fazendo coisas maravilhosas, mas, ao mesmo tempo, temos um compromisso do qual não podemos fugir, que é tentar trabalhar da melhor maneira possível, levando a sério, muito a sério, a transparência e a responsabilidade. Quero parabenizar o trabalho realizado pela segunda equipe de revisão de responsabilidade e transparência, liderado por Brian Cute. Seu relatório, o relatório da sua equipe, foi apresentado em dezembro do ano passado e, conforme as regras estabelecidas para essas revisões, agora estamos no período de 6 meses para análise das recomendações, para tentar entender qual será o impacto delas, de maneira tal que, se dissermos sim a essas recomendações, como pensamos que vamos fazer, na sua maior parte, saibamos exatamente aqui que nos comprometemos e como avançar com a implementação. Estamos no processo de formular uma resposta ao relatório oferecido pela equipe e vamos dar mais detalhes numa sessão que será levada a cabo quarta-feira de manhã. Convido todos a participarem. Mas temos um conflito de interesses, porque, em paralelo, está programada uma sessão de segurança de DNS, que é um tema que também nos interessa muito e ao qual demos muito apoio. Mais tarde, hoje, teremos uma sessão que vai se focar num tema mais geral, que é a afirmação de compromissos em geral, que obtém mais importância no contexto que se acaba de configurar do anúncio histórico por parte do secretário Strickland faz uma semana com relação à transição da custódia das funções técnicas da função de IANA. foi um objetivo de longo prazo do governo dos Estados Unidos e também de toda a comunidade em geral, porque percebemos que a globalização da ICANN é bem-sucedida e que precisamos da colaboração com outros atores no ecossistema de internet e temos que enfatizar isso a cada oportunidade que tivermos. A ICANN recebeu, cobrou muita visibilidade e aprendemos que não é fácil restar essa visibilidade e continua sendo um jogador no ecossistema complexo e bem estabelecido. Então, quero reconhecer os líderes no resto do ecossistema. Temos os líderes dos registros regionais de internet, o presidente de Afrinic, John Karen, o presidente de Arin, Ariel Apiglogan, Raul Echeverria, presidente da CNIC, Klaus Hosley, presidente de ADB, e também Axel Paulik, diretor de RIPE NCC, Paul Wilson, presidente de APNIC. Muito obrigado, mas ainda há mais. Continuem mantendo as palmas, a salva de palmas. É a parte mais técnica quanto à criação da tecnologia que sustenta tudo aqui. Temos Russ Hosley, presidente do Conselho de Arquitetura de Internet. Também Jerry Arco, presidente do Grupo de Trabalho de Engenharia da Internet. E o que é mais importante ainda, os nossos amigos e almas gêmeas, parceiros na sociedade de internet, Catherine Brown, presidente e diretor executivo. Bob Hinden, minha contraparte na Board of Trustees, Internet Society. Muito bem. Onde está? Não estou vendo. Bom, mas igualmente a gente se dá bem. Não penso que ele esteja se ocultando, sabemos como entrar em contato. Então, voltando ao anúncio histórico da NTIA, quero dizer que o secretário adjunto de Informação de Comércio e Comunicações do Departamento de Comércio dos Estados Unidos fez esse anúncio. Obrigado, Larry. ICANN está definida pelo modelo dos stakeholders interessados. Devem lembrar que em Buenos Aires anunciamos a criação de um prêmio de múltiplas partes interessadas ou multi-stakeholders. Isto foi apoiado pelas organizações de apoio e comitês assessores e anunciaremos o vencedor na próxima reunião de Londres. Esse reconhecimento, esse prêmio, não é o único que temos planejado em poucos minutos. Vamos ouvir falar sobre outro prêmio de grande prestígio que corresponde à região asiática, mas eu queria agradecer ao Dr. Jacob Bin Ibrahim, ministro das Relações e Comunicações e da Informação de Singapura, por termos tido um recebimento muito bom, muito grato aqui. Por favor, doutor Ibrahim. Fala, doutor Jacob Ibrahim. Muito obrigado, doutor Steve Rocker, presidente do Conselho de ICANN, Fadi Shader, presidente executivo da ICANN. Bem-vindos a Singapura. É um grande prazer para mim dar as boas-vindas nessa cerimônia de abertura de ICANN 49. Singapura, novamente, tem o privilégio de ser sede dessa reunião. A indústria da tecnologia da informação global está crescendo e a empresa de pesquisa Gartner predisse que o investimento em telecomunicações vai totalizar 3 bilhões 800 mil dólares. E se projeta um aumento de 3,1% nas despesas dedicadas a essa indústria. E aqui estamos falando em quase 4,4% em relação a 2013 a mais. Conforme IDC, a empresa de pesquisa, o mercado dos dados mundiais vai chegar nos Estados Unidos a 3,8 bilhões de dólares em 2016. Um estudo feito na Califórnia disse que para 2015, o conteúdo de meios que vai chegar aos cidadãos dos Estados Unidos que vão consumir durante o dia no seu lugar de trabalho vai chegar às 15 horas por dia, o que é igual a 6,9 milhões de gigabytes de informação por pessoa por dia. 84% das residências em Singapura, na Singapura, tem conexão de banda larga e também a grande penetração da telefonia celular, que chega a 156%. Temos maioria de subscritores de telefonia móvel que têm conexão 3G e 24% estão na conexão de 4G. Então, em termos de uso de internet para fins comerciais, 80% das empresas em Singapura têm conectividade de banda larga. Nós nos preocupamos pela possibilidade de utilizar e acessar internet. ICANN desempenha um papel muito importante nesses desafios e hoje temos um mundo conectado e é necessário que a cibersegurança seja prioridade para estarmos certos de que a internet continue sendo um lugar seguro para seus usuários. Alguns de vocês devem saber que Singapura teve que enfrentar um ataque cibernético sem precedentes no ano passado, onde os governos e também as empresas foram alvo de ataques de diferente tipo nos websites com violação de dados. Respondemos de maneira firme e rápida e nós estamos agora aumentando nossas medidas de segurança na medida em que vamos ampliando nossos sistemas e capacidades. As empresas também têm que fazer a sua parte para estar certas de ter tomar as providências necessárias para se proteger. É vital que particulares, empresas e governos estejam alertas e que reforcem a segurança dos sistemas e infraestrutura de telecomunicações da informação. Nós temos profissionais que têm que desenvolver suas competências. Só desse jeito poderemos mitigar esses ataques cibernéticos e estarmos certos de ter um ambiente online seguro para as empresas e particulares, onde os dados pessoais estejam protegidos de uso indevido e da divulgação indevida dos mesmos. Depois da reunião em 2011 de ICANN, em Singapura, nosso país introduziu a Lei sobre Proteção dos Dados Pessoais, PDPA, que se encaminha para a proteção dos dados pessoais dos particulares e, ao mesmo tempo, promover uma adequada administração dos dados pessoais das organizações. Isso faz com que as organizações coletem, utilizem e divulguem dados pessoais dos particulares, dando a conhecer esse fato aos consumidores, para que os particulares deem seu consentimento a respeito. Isso dá maior controle às pessoas sobre a divulgação de informação pessoal. A PDPA nos garante ter um padrão comum de proteção dos dados pessoais e também uma administração simultânea com outros contextos jurídicos e regulatórios e legislativos dentro de Singapura. Isso permite reforçar a nossa posição como um nó confiável. É importante para poder oferecer serviços de telecomunicações que sejam mais acessíveis para os diferentes segmentos da nossa população. Por exemplo, através do novo programa com computadores pessoais, ajudamos os alunos de diferentes lugares a ter acesso aos computadores e conectividade de banda larga de maneira gratuita. Se estabeleceu um centro para que aquelas pessoas que têm incapacidade física possam aprender uso do computador e da tecnologia da informática. E também temos uma capacitação em informação e comunicação para todos os cidadãos de mais idade, dentre os quais estou incluído. E entendemos que esses esforços de inclusão digital são de interesse para todos os participantes de ICANN e, com muito prazer, vamos compartilhar outros detalhes. Em muitas áreas, podemos partilhar as melhores práticas e vamos continuar o esforço para garantir que a segurança e estabilidade de internet continuem. Quero parabenizar a ICANN por estabelecer dois escritórios nodais no ano passado, uma em Istambul, na Turquia, e outra aqui. Isso demonstra o compromisso de ICANN de atender às necessidades da comunidade global. E pensamos que esse centro nodal, o escritório nodal da Ásia-Pacífico em Singapura, vai ser um grande veículo para que a ICANN possa chegar a toda a região, e queremos parabenizá-los pelo trabalho que fizeram, difundindo informação e oferecendo assistência e compartilhando as iniciativas e serviços aos países que nos rodeiam. Pensamos que a ICANN dá oportunidade para os membros aqui compartilhem as suas perspectivas e para que nós desenvolvemos um melhor entendimento de todos os desafios e oportunidades ao que nos enfrentamos. Entendemos que o diálogo na comunidade, nesse processo de transição, nesse processo para transferir a custódia de IANA para um sistema de nome de domínios com os identificadores únicos da comunidade global, vai se fazer nessa semana. Singapura está comprometida com essa abordagem de multissetorial. E isto vai continuar preservando a velocidade da tomada de decisões e tem que ser pertinente e responder às necessidades das empresas e dos consumidores, e tem que trabalhar com uma visão de longo prazo e preservar a natureza inclusiva da internet na comunidade global. Muito bem, eu espero que realmente desfrutem muito de Singapura e que tenham uma reunião bem sucedida. Agora.
Thank you, Dr.
Fala, Steve Crockers. Obrigado, Dr. Yato Bin Ibrahim. O senhor mencionou a cor do seu cabelo. Tomara eu tivesse cabelo. Eu pudesse falar a mesma coisa. É bom saber que o futuro está em tão boas mãos, nas mãos das próximas gerações. Então, eu sinto prazer que a juventude está avançando e de boa forma. Me permitam agora apresentar a Quek, vice-presidente da ICANN e gerente da nossa região da Ásia-Pacífico. Está aqui. Ele leva já alguns meses na ICANN e desde então aumentou a presença da ICANN e a chegada da ICANN nessa região e supervisiona o escritório nodal da ICANN. Oi. Chegue aqui, por favor. Fala, Quek. Obrigado, Steve. Bom dia para todos. Steve mencionou e disse que meu nome é Quek e é um orgulho fazer parte da ICANN aqui na região. Como singapurense, por favor, aceitem que eu também compartilhe os comentários do ministro Yacob Ibrahim. Bem-vindos a Singapura. Temos quase 2.000 pessoas presentes na sala e quando vimos o vídeo da reunião anterior, percebemos que sempre há pessoas que reincidem nas reuniões da ICANN e voltam uma e outra vez. Por que dedicamos tanto tempo aqui nessa sala um pouco escura para o debate da internet, da política e etc.? Depois de me unir à família da ICANN, posso dizer que estamos baseados na crença fundamental de que a internet é única e interoperável e que possa as pessoas enriquecer as suas vidas. Então temos que retroceder um passo antes de poder começar uma semana com muitos debates para reconhecer algumas pessoas que melhoraram a tecnologia da internet para melhorar a vida das pessoas, principalmente aqui na região. Então, me permitam apresentar aqueles que obtiveram os prêmios ESIF ICIF é o Fundo para a Inovação da Sociedade de Informação. Então, estamos prestando uma homenagem ao trabalho dessas pessoas. Se me permitam, então, apresentar um vídeo do Prêmio ICIF. Esse é um prêmio que reconhece as contribuições, as inovações em matéria de TIC. Em primeiro lugar, o código em prol do bem-estar comum. Nós temos uma plataforma interativa para soluções móveis da internet, é uma ferramenta de colaboração na qual uma pessoa pode coordenar uma quantidade ilimitada de pessoas numa localização específica que realizam uma atividade. E com apenas um clique se gera um relatório automático no qual obtemos um resumo de números, respostas pelo sim ou não, podemos coordenar eventos, capacitações, doações, equipes de produção e muitos outros usos, segundo a missão ou objetivo social da organização. Há aproximadamente 6 anos, tivemos esse projeto, no qual capacitamos a mulheres para que aprendam a fazer cestas com material de detrito reciclável. Então, o que queríamos era evitar que perdessem seus clientes porque trabalhavam desde seus lares. Pedimos então às empresas de tecnologia que fizessem alguma coisa para nós podermos fazer alguma coisa com o Gmail e essas pessoas consigam receber informação de forma que não fosse de custo alto e sem pagar a subscrição à internet. Então, conseguimos desenvolver coisas através do CMSM, pela internet, e as pessoas riam pela iniciativa, por esta iniciativa, mas realmente conseguimos, depois de percorrer um longo caminho, que valeu a pena. Também estão aqueles que receberam os prêmios durante uma campanha social na mídia. Na Ásia está a Community Choice of God, que recebeu esse prêmio, e a finalidade desse projeto tem a ver com um rastreamento através de GPS que permite justamente localizar as pessoas que fazem peregrinações porque a sua família se preocupa pelos seus familiares. E esses familiares às vezes se separam. Nesse tipo de eventos ou de viagens, vão a diferentes áreas e precisam justamente encontrar a cada um dos membros da sua família. Nós também utilizamos esta tecnologia em diferentes áreas porque temos pessoas idosas que infelizmente falecem, às vezes. Então, temos essa tecnologia móvel. E podemos detectar quando acontece alguma coisa e se alguém nos ajuda dentro dos 10 minutos. Também existe um prêmio pela inovação, pela aprendizagem e localização, Innovation Learning and Localization. Nós temos estudantes em áreas rurais do Sudeste Asiático que têm conhecimento limitado do idioma inglês e que não têm muitos recursos. Então, queríamos dar educação universitária ou de terceiro grau a baixo custo para pessoas que estão nessas áreas rurais de Bangladesh e da Índia. E conseguimos, assim, um produto comercial específico. Nós, às vezes, esquecemos que a educação é um direito fundamental dos indivíduos ou das pessoas. O que nós fazemos é fornecer material informativo a baixo custo para as pessoas em áreas rurais na sua própria língua local. Na nossa página web, temos pesquisadores, profissionais, especialistas, educadores em várias áreas, distribuídos no mundo inteiro. Em 14 meses, demos mais de 2 milhões de conferências dedicadas para as pessoas da área rural de Bangladesh e da Índia. Nós temos um website que fornece material educacional. Os educadores entregam às pessoas rurais que não têm acesso a material educativo de boa qualidade na sua própria língua local. Shikok.com permite uma interação social no Facebook, através de Twitter, e assim os alunos se comunicam com seus professores. Parabenizamos aqueles que receberam os prêmios ESIF e também desejamos que continuem percorrendo esse caminho de inovação em prol de atender as melhoras e as necessidades da região da Ásia-Pacífico. Nós temos um compromisso de continuar procurando essa melhora e queremos novos sócios e patrocinadores para continuarmos com a inovação e a evolução do Sudeste Asiático. Se o senhor estiver interessado em dar o seu apoio, por favor, entre em contato com a secretaria da nossa iniciativa ou instituição info@isif.asia. Continuo falando com ele. Hoje estou muito feliz porque estão aqui os ganhadores dos prêmios ESIF. Eu não sei se eu posso identificá-los daqui de forma correta. Está a senhora John Terry também. Por favor, eu peço que fiquem de pé. Podemos vê-los na tela? Aqui estão. Aqui está Terry. Estava olhando muito longe. Eu, no dia de amanhã, às 10 da manhã, esses ganhadores dos prêmios IFES vão compartilhar as suas experiências conosco. Então, se os senhores estão interessados em saber a respeito desses projetos, para ver que contribuições se podem realizar, eu então convido para na sala Sar Bazar. E também quero fazer uma convocação a respeito de um programa piloto que estamos lançando nesta reunião da Singapura. É um programa piloto para próximas gerações, o Next Gen. E nós queremos chegar às pessoas desta geração em Singapura. Temos aqui a pessoa, os participantes que fazem parte do Next Gen. Estão aqui presentes, por favor, fiquem de pé. Então, espero que, com vistas à nossa natureza inclusiva, possamos ter mais desses programas pilotos para poder apresentar novas perspectivas. Então, se se encontram com esses participantes, sejam amáveis, parabenizem. Isto dito, passo novamente a palavra a Steve. Obrigado por sua atenção. Uma palavra script, Steve Crocker. Eu vou sair um pouco aqui do script. Fadi e eu, enquanto olhávamos este vídeo, ficamos muito surpresos pela magnitude das conquistas e a importância da capacidade de chegada que tem a internet para poder fornecer oportunidades em todos os cantos do mundo. Isso me levou a 40 anos atrás, quando estávamos formando ALPANET na universidade, UCLA, a Universidade da Califórnia, e já tínhamos levávamos alguns meses desenhando a arquitetura básica. A palavra arquitetura talvez é muito forte, mas era o que nós queríamos conseguir. E uma coisa que era fundamental para nós era que iríamos conseguir muita coisa, mas não conseguiríamos dar muitas especificações. Então, nós o que queríamos era sentar as bases de um sistema aberto que permitisse a abertura de muitas perspectivas, inclusive a técnica, e a abertura para que todas as pessoas do mundo inteiro pudessem participar e se integrar de forma tal que não fosse apenas um sistema fechado que passasse de um grupo a outro. As iniciativas que acabamos de ver representam os nossos sonhos, refletem os nossos desejos e sonhos iniciais. É realmente uma coisa muito boa ver a chegada contando daqueles dias iniciais e ver o que aconteceu, acontece hoje, muitos anos depois. Então, realmente, isso me causa uma impressão muito boa e quero parabenizar os ganhadores deste prêmio. Muito obrigado, Quack, por sua apresentação. Agora eu sinto prazer em apresentar o senhor Leon Kang Tai, diretor-geral da autoridade governamental Infocom da Singapura e também presidente de SG NIC. Mr. Leon, muito obrigado por estar presente aqui em Singapura. Fala, Leon Kang Tang. Muito obrigado. Eu quero me unir ao que manifestou o ministro Jacob quando deu a bem-vinda à cidade de Singapura, conforme o relatório e trabalhando em cima dos elementos da situação à Comissão de Internet. Há algum tipo de fricção na internet que evita ou impedem que se possa ter um potencial pleno de internet. Existe a fricção de infraestrutura, da indústria e também a que tem a ver com as pessoas e finalmente com a referida à informação. Mas temos que ver também que a maior dessas fricções tem a ver com a infraestrutura. Singapura investiu muito na última década para melhorar a sua qualidade de centro nodal de conectividade de internet na Ásia. Aumentamos a nossa rede de fiação submarina para chegar a todos os mercados globais chaves e poder entrar em contato com eles. Nós finalizamos uma etapa importante de implementação de banda larga a nível nacional. No ano passado, chegamos a 1 gigabit por segundo. E isso entregamos ou fornecemos a 95% dos lares e empresas em Singapura. Com o preço de 1 gigabit por segundo é menos de 40 centavos por dólar estadunidenses por mês. Então, assim apoiamos a entrega e o desenvolvimento de serviços digitais inovadores para os lares, escolas e empresas. Nas empresas, temos conexão de banda larga por fibra de alta velocidade que vai permitir menores custos de conectividade para centros de dados. Nós, então, temos em Singapura quase que 7 mil companhias multinacionais que utilizam Singapura como centro nodal de conexão. Ter uma boa infraestrutura de TICs é uma coisa que se dá por sentado, mas que é fundamental para qualquer economia, ou para que qualquer economia pode basear sua estrutura. Temos que ver como os países utilizam seus dados e como aplicam as novas possibilidades e como processam de forma sensata. Em Singapura, como é um pequeno estado, nós o que queremos é sermos uma grande e pequena nação ou estado, para o qual temos que investir em novos campos, em análise de dados e forjar políticas que permitam uma interação de máquina a máquina ou computador a computador e também da internet das coisas. Isso exige novas habilidades e talentos que são difíceis de encontrar e que exigem um tempo e educação também. No mês de junho do ano passado, publicamos um memorando, relatório de intenção com Palo Alto Network, ou a rede de Palo Alto, para estabelecer um centro de inovação de redes e poder assim ampliar o conjunto de profissionais de segurança informática. Também temos uma sociedade com Google para um programa de dados, isso fizemos ano passado, este ano. Para melhor dizer, também lançamos outras iniciativas para desenvolver as capacidades de dados de Singapura, que inclui também a publicação ou liberar as capacidades de dados da Singapura, incluindo os conjuntos de dados do governo para fomentar o desenvolvimento da indústria e também o desenvolvimento público. Nós temos 8.700 conjuntos ou bases de dados disponíveis de mais de 60 organismos públicos. Num mundo no qual a internet é a coluna vertebral da atividade, do entretenimento, da educação e informação, e também de uma melhor qualidade de vida, a ICANN tem um papel muito importante para garantir o crescimento, o que continue o funcionamento da internet. Para isto, temos que continuar trabalhando neste foco de múltiplas partes interessadas, o multissetorial, entre o governo e a sociedade civil, e todos eles juntos forjando os desenvolvimentos dentro da internet. Nós temos os painéis da ICANN que representam este enfoque, são parte integral do marco intercomunitário ou de diálogo para resolver essas questões globais. Também vimos o programa de novo GTLDs da ICANN, que chegou a bom porto já há alguns anos, depois de vários anos de muito trabalho. Também existe o GSE, que fez sua contribuição ao longo de todo esse processo. Eu lembro quando a ICANN aprovou o programa aqui em junho de 2011, e agora vemos que vários GTLDs foram lançados, e ainda alguns outros que estão chegando. No mês de abril, em São Paulo, se realizará a reunião mundial que vai reunir a comunidade acadêmica, da sociedade civil, governamental e técnica também do mundo inteiro, onde será debatida a governança da internet e será proposto um caminho a seguir para a futura evolução do ecossistema de governança da internet. Nós, os governos, somos uma parte interessada, chave, e temos que forjar políticas que continuem garantindo uma alta probabilidade do sucesso de uma internet segura. Singapura acredita no modelo multissetorial e, portanto, recebemos com agrado o anúncio recente do governo dos Estados Unidos e da NTIA, através do qual se transfere a responsabilidade de custódia de responsabilidades para a comunidade. Estas responsabilidades incluem a manejo de câmbio da zona do DNS e também a custódia dos registros de nomes de domínio e endereços IP. Isso é um hito no desenvolvimento da internet. Os debates agora em Singapura serão críticos para o caminho a seguir. Eu tenho certeza que os debates vão contar com muita participação e que também vão derivar em propostas inovadoras que consideraremos. Eu desejo para todos muito sucesso nesta reunião e que aproveitem sua estada aqui em Singapura. Muito obrigado. Fala Steve Crockers, muito obrigado, senhor Kwan, e muito obrigado também por seu apoio. Gostaria de parabenizá-lo pelo enorme sucesso que o senhor já documentou aqui em Singapura, que já teve aqui em Singapura. Falando como estadunidense, entendo que eu vivo num país em desenvolvimento. Eu acho que temos que aprender de vocês, então eu vou pedir que comecem a enviar emissários aos Estados Unidos para que nós possamos melhorar a nossa infraestrutura. $40 por mês por um gigabit de serviço realmente é um preço razoável. É uma honra apresentar agora a Fadia Shehade, quem é presidente e diretor executivo da ICANN. Ele faz essas honras quando ele diz que eu sou seu chefe, mas eu me sinto mais como um aluno, observando a mágica, a mágica que ele dá a tudo que ele faz aqui na nossa operação, a nossa comunidade também. Mas ele é meu amigo e uma honra e um prazer apresentá-lo a Fadi Shehade.
Não,
Fala Fadi Shehade. Muito bem. Ministro Jacob, obrigado por estar aqui. Mr. Leon, muito obrigado por estar aqui, por suas palavras, por seu apoio. E ministro, também obrigado por estarem aqui, Sua Excelência, amigos. Hoje realmente é um dia muito especial, mas permitam que eu comece mostrando alguns fatos. Faz um ano eu vim à Ásia e, francamente, realmente não achei outra maneira de explicar a nossa presença na Ásia, mais do que pedindo desculpas, Ásia. Eu dei as minhas desculpas, porque praticamente não temos presença aqui. Um ano depois, temos 14 pessoas na região, temos escritório nodal, serviços locais, tradução de conteúdo aos idiomas locais. Transformamos a nossa presença na Ásia e ainda temos mais para esperar. Esse é o compromisso da ICANN. Estamos chegando ao mundo, como falamos, faz um ano e meio. Isso já está acontecendo e vocês vão ver como esses mapas vão se construindo em todo o mundo. Porque se ficamos em Los Angeles, como disse no primeiro dia, então não seremos a ICANN do mundo. Para podermos ser a ICANN do mundo, temos que sair ao mundo. Hoje, o pessoal na China pode ligar e podemos responder em chinês. E explicamos como participar. E o mesmo acontece com outras línguas asiáticas. Isso não era possível faz um ano. Então, muito obrigado por isso. Eu agradeço da minha parte. Obrigado. Por mostrar como devemos trabalhar em todo mundo. E nesse escritório nodal, hoje temos pessoas da divisão global dos nomes de domínio que se encarrega dos nossos registros, registradores e solicitantes na região. Temos pessoas da equipe de cumprimento para poder entender as necessidades da região e como apoiá-las. Temos pessoas que oferecem apoio à nossa missão central de garantir a segurança, flexibilidade aqui na região. E também a nossa estabilidade. E o que é mais importante é ter muitas pessoas, aqueles que não estão no escritório nodal, que estão em toda a região, nos países, aparecem aqui em cor cinza e realmente desenvolvem as nossas possibilidades de participação, desenvolvem habilidades necessárias para que as pessoas possam se somar às estruturas da ICANN e poder alargar a nossa família. Esse é o segundo ano na nossa nova estação. Quando eu comecei, a ICANN disse que devíamos começar a preparar as coisas, o terreno, para poder chegar a essa nova estação para ver os frutos do nosso trabalho. E estamos agora, nesse momento do segundo ano, que é na metade do caminho das minhas funções em ICANN, e eu parei, e acho que todos devemos parar e fazer um balanço. Há muitas coisas que estão acontecendo, que passam pela nossa mente. Vemos o trabalho feito e dizemos, há muito para fazer ainda, mas é um tempo importante para fazer uma pausa em Singapura e pensar o que temos perto, o que há pela frente, o que podemos fazer para continuar participando ativamente e para poder sermos bem-sucedidos na próxima fase. Então, para fazer esse balanço, eu pedi à minha equipe, ao meu time, que participasse com a comunidade e que tomasse as opiniões da comunidade com relação a tudo quanto acontece na ICANN. E para isso, decidimos que íamos criar um mapa de atividades da comunidade para poder entender tudo quanto temos que tratar, abordar em toda a comunidade. Dividimos todas essas coisas nessas três esferas. As atividades centrais da ICANN. As atividades emergentes relacionadas com a ICANN e a globalização das funções da IANA. E, por último, nossa participação em nível global na governança de internet. Deixem que eu vá detalhando tudo isto. Eu fui ouvindo e ficou claro que cada uma das esferas tem muitas atividades que atravessam diferentes comunidades. Vamos começar com as atividades centrais. Dentro da esfera temos três vias ou modalidades de trabalhos que nos trazem a todos. Não falo da grande quantidade de áreas de trabalho e atividades que se dão dentro das nossas comunidades, mas o que abrange toda a comunidade. Então, na divisão global de domínios, temos cinco áreas fundamentais. Uma que está para começar, que é de privacidade dos dados, que vamos lançar esse esforço daqui a pouco, porque é importante que entendamos isso a nível global. Mas desde que eu centre a atenção na área de TRT2. Como sabem, temos um mecanismo de revisão que envolve toda a comunidade, independente de ICANN, que basicamente considera todas as nossas atividades para estarmos certos de que a ICANN trabalhe de uma maneira responsável e transparente. Essa equipe ATRT2 trouxe mais de 50 recomendações para enfrentar a próxima revisão da responsabilidade e transparência, porque devemos focar-nos em todas essas coisas. Eu, como presidente, tenho que estar certo de poder abrangê-las. Outra atividade são os esforços, como os de Quack e seus colegas, Sally Costerstone, outras pessoas em relação à participação. Temos três níveis de participação ativa. Temos estratégias regionais de participação que foram criadas de maneira ascendente com as nossas comunidades. Temos atividades globais de participação. As empresas, temos uma função de empresa dentro dessa participação. Estivemos trabalhando com a comunidade da telefonia móvel, com tudo quanto tem a ver com GMCA, e também temos as atividades de participação em nível digital. Vocês vão ver um novo website, e por primeira vez esse website foi criado de maneira ascendente da comunidade com a comunidade. Vocês ajudaram a desenhá-lo e o construímos juntos para dar valor a essa construção, mas não podemos esquecer essas atividades comuns para planejar o ano próximo. Planejamento orçamentário, o orçamento central chega quase a US$100 milhões agora, então temos que administrá-lo em forma conjunta, concordar na maneira de dirigir ou encaminhar os recursos para poder obter resultados coletivos e metas coletivas da nossa comunidade. Há muito a fazer. Depois podemos passar à área de globalização de ICANN e da função da IANA. Se vocês lembram, o Conselho da ICANN emitiu uma resolução em que dizia que essas são as cinco áreas de globalização em que ICANN tem que focar a atenção. A transição da custódia da IANA, a responsabilidade de prestação de contas de ICANN, como as estruturas de política, como podem ser melhoradas e alargadas para que sejam bem transparentes, a estrutura legal e como ela pode se globalizar para poder atender todo mundo. E, por último, ver o sistema raiz e como melhorá-lo, alargá-lo. Essas são as cinco iniciativas em que focou a atenção o Conselho, e para trabalhar com a comunidade, dissemos que íamos gerar esses grupos assessores que permitiriam reunir a comunidade para fazer um debate. Eu discuti os grupos assessores com o Conselho e, como resultado dessa conversa, alguma coisa aconteceu. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai começar o processo da transferência da custódia das funções da IANA à comunidade. Esperamos que essa semana, enquanto estamos todos aqui, possamos retirar esses grupos assessores e focar a nossa atenção naquelas áreas de atenção para a consulta pública. Vamos continuar discutindo isso com vocês nesta semana e esperamos tomar a decisão certa juntos para que todos entendam o que é que temos na nossa frente e quais as áreas onde devemos focar a nossa atenção. Agora, deixem que eu fale sobre essas duas áreas. Hoje vamos começar com esses dois processos de consulta pública. Uma tem a ver com a transferência da custódia da Iana. Isso vai ser às 10h30, depois desta sessão. Vamos lançar o processo global para dar resposta ao convite estendido dos Estados Unidos para fazer a transferência dessa custódia para nós. Para nós e para todas as pessoas que tenhamos que reunir, porque não é apenas a ICANN. A ICANN vai facilitar o processo, mas precisamos envolver-nos todos, com todas as comunidades aqui representadas e aqueles que não puderam estar aqui. Temos que estar todos juntos nesse processo global. Quero dizer que essa consulta pública tem a ver com a transferência da função da Iana, mas com a comunidade, líderes e o conselho e o governo americano, falamos que também temos que discutir de que maneira vai se dar a evolução da responsabilidade global de ICANN como organização. Quero separar as duas coisas. As funções da Iana são funções específicas, bem definidas, e levadas adiante junto com outros líderes da comunidade e com outras comunidades. Temos que discutir como administrar essas funções especificamente. Além disso, separadamente, como ouvi falar muitos de vocês nesses dias, quem vai fazer a verificação ou controle de ICANN como organização? Falamos da afirmação de compromisso. A afirmação de compromisso é um documento muito importante para a nossa essência e para a nossa função fundamental. Mas é um documento que foi assinado entre a ICANN e o governo americano. E isto consta nos nossos registros. Então, devemos analisar isso como comunidade e estendê-lo em termos mais amplos de prestação de contas e responsabilidade para que a ICANN possa assumir essa responsabilidade, fazer prestação de contas e que haja controle. E haverá uma sessão às 17h para tratar esse tema, separadamente da discussão sobre as funções da Iana. Quero dizer alguma coisa com relação ao período de transição da Iana com os líderes da MTIA. Que devo dizer? Que todos temos que reconhecer, sem dúvida alguma, a custódia que realizou a NTIA e a função que desempenhou os Estados Unidos nos últimos 15 anos, que atenderam às necessidades de internet do mundo muito bem. E esse reconhecimento é importante, porque, em realidade, começa com a história que mencionava o Dr. Crocker, quando falou de estabelecer, ou quando estabeleceu sua primeira rede com seus amigos e quando entregou para o mundo, quando fez com que fosse aberta. Que presente tão poderoso fez ao mundo. Gradativamente, houve menos custódia por parte dos proprietários e uma custódia mais transferida para a comunidade nos últimos 15 anos. É importante lembrar que o governo dos Estados Unidos, a cada tantos anos, dizia que a comunidade da ICANN estava pronta e que iria mudar os mecanismos de custódia. Até sexta-feira, quando a NTIA chegou à conclusão de que estamos prontos. Isso é uma prova de todo o nosso trabalho. É o trunfo do modelo de multissetorial e a prova de que os Estados Unidos cumpriu com seu compromisso assumido no primeiro dia do nascimento da ICANN, quando a ICANN e a comunidade global, eles iriam transferir a custódia e fizeram. Então, muito obrigado. Agora, o segundo a dizer sobre isto é que não está transferindo a custódia à ICANN, está transferindo a custódia a todos os que fazemos parte da comunidade, todos que devemos trabalhar em conjunto, como fizemos nos últimos 15 anos. Não é uma novidade. Não tenho que aprender a trabalhar com todas as organizações, a IETF. Trabalhamos juntos durante 15 anos. Esteve funcionando muito bem, muito obrigado. Temos internet que gera milhões de dólares. em termos de valor ao planeta, isso é pelo trabalho daquelas pessoas que trabalham atrás das bambolinas para estarem certos de que a internet funciona bem. E a eles é que os Estados Unidos lhe dá o papel de reunir toda a comunidade global para determinar como vai se substituir essa estrutura. Mais uma vez, devemos assumir essa responsabilidade com seriedade, muita seriedade. Os olhos do mundo estão sobre nós. Nós, no modelo de multissetorial, vamos fazer como nos últimos 15 anos e temos que mostrar ao mundo. Então, vamos começar a ver isso hoje, como assumimos essa responsabilidade com total seriedade. Tendo dito isso, permitam que passe novamente para a ICANN e atividades. A última atividade é o círculo de atividades que se relacionam com a governança da internet. E, como sabem, muitos de nós estivemos dizendo por que a ICANN dedica tanto tempo à governança global da internet, se temos tanto para fazer. E, com a decisão dos Estados Unidos, temos mais trabalho para fazer. Devemos globalizar a IANA e globalizar a ICANN. Então, quero vincular as coisas novamente como fizemos em Buenos Aires. Somos membros do ecossistema da governança de internet. Temos uma responsabilidade. Parte dessa responsabilidade é de proteger a ICANN no sentido de que continuemos cumprindo com a nossa missão, manter a segurança e estabilidade da internet e fazer o nosso trabalho, garantir que não estejamos constantemente protegendo-nos de algum tipo de ameaça. Esse é o primeiro motivo pelo qual fazemos. O segundo motivo é porque a ICANN, afinal de contas, tem a sua responsabilidade enraizada no público. Então, nós temos uma responsabilidade também na governança global da internet. Mas, como vocês viram muito bem, o círculo desse trabalho é menor que as outras esferas. Mas deve se dar essa prioridade. É importante, temos que prestar atenção, mas tem que ser priorizado nunca antes do que o trabalho central que nos atribuíram na ICANN. Quanto à governança global da internet, temos três vias: os fóruns globais de governança, o fórum de diálogo de OneNet, e temos um painel em que nos associamos com o WEF, com o Fórum Econômico Mundial, e também com a Universidade da Califórnia do Sul, presidido por Evils of Aton, e vamos começar a dar a conhecer um relatório sobre a nossa visão do futuro da governança da internet em maio, e vários dos membros que estão aqui presentes sabem disso. E quero reconhecer Olaf Hoffman e quero também reconhecer Kathleen. E agora vamos passar para o grupo de trabalho intercomunitário que se constituiu para garantir que a governança esteja impulsionada por vocês, pela comunidade, antes do que nada. Quero dedicar um minuto a uma coisa que está nas nossas mentes: Net Mundial. Net Mundial é um dos fóruns principais que vai ser levado a cabo esse ano sobre a internet. Vai ser a 23 e 24 de abril em São Paulo. Acho que recebemos milhares, se eu não me engano, de solicitações de participantes interessantes de governo do Brasil. E a CGI, que foi a quem se lhe atribuiu a organização do evento, estão trabalhando com essas solicitações. Foram recebidos 189 apresentações de propostas para melhorar a governança de internet. Claramente, o mundo quer que nos foquemos nesse tema. Esse tema é importante. Por quê? E por que é tão central, né, a Net Mundial? Porque é ali onde vamos começar a moldar um modelo multissetorial para a governança de internet. É o lugar para fazer, não é o lugar onde queremos dedicar muito tempo falando sobre a IANA e a ICANN. Acho que a decisão é dos Estados Unidos, junto com os processos que começam hoje, são os fóruns e os canais adequados para falar da ICANN E disso, é claro que as pessoas podem falar de qualquer coisa numa conferência multissetorial e são bem-vindos para fazê-lo, mas não podem deixar de passar a oportunidade de Net Mundial de começar a ver o contexto mais amplo das questões vinculadas com a governança global da internet. A ICANN e a IANA são uma parte muito pequena desse mosaico tão grande de questões técnicas e não técnicas, nacionais, globais, regionais, que devemos tratar e abordar na Net Mundial. Então, encorajo todos a participarem de maneira remota ou em pessoa nesse diálogo tão importante, estarmos certos de não deixar passar a oportunidade de começar a delinear como esse fórum vai se reunir para governar a internet. Então, já temos esse mapa. O que fazer agora? Quero instá-los a voltar às nossas respectivas comunidades multissetorial e fazer um balanço, ver todas as ações, atividades, e foquemos as atividades onde possamos adicionar valor. Isto é importante. É o trabalho importante de uma comunidade, estabelecer prioridades e decidir como todos podemos ser bem-sucedidos. Porque muitas dessas atividades são atualmente importantes e têm uma importância crítica a respeito do nosso sucesso. Então, não podemos escolher qual é importante. Sim, podemos ou poderíamos deixar de ter os grupos assessores, podemos abordar cada aspecto da globalização e nem todos ao mesmo tempo. E é isso que queremos quero que façamos nesses dias, que dialoguemos e ouçamos, para estarmos certos de que possamos nos focalizar e fazer o nosso trabalho. Quero voltar atrás. Quero falar sobre John Postel, que já morreu. John de Vint Cerf, de Bob Kahn, de Steve Crocker, nomes de pessoas que faz anos costumavam gerenciar todo o DNS com pequenos cartões ou fichas. John tinha pequenos cartões, índices, fichas. Ele fazia desse jeito. Hoje temos a ICANN com centenas de pessoas, uma comunidade de milhares de pessoas e um orçamento de milhões de dólares para fazer essa tarefa. Mas tudo começou ali e começou com a nossa primeira reunião. E quero dizer que a primeira reunião da ICANN foi realizada em Singapura, a número 1 de ICANN. A reunião número 1 de ICANN foi realizada aqui em Singapura e juntos percorremos o mundo. E hoje estamos aqui na reunião número 49 da ICANN. Mais uma vez em Singapura. Singapura foi sempre um ponto importante ao longo do nosso caminho. Por que estou dizendo tudo isso? Porque quero que lembremos que chegar aqui precisou de muito crescimento. Quando o governo americano decidiu que podia confiar em nós, isso se deve ao trabalho iniciado por John desde o início e que se forjou até o dia de hoje. Alguns jornalistas que dizem, isso acontece por isso, por aquilo. Minha esposa gosta da jardinagem, trabalha no jardim, coloca vitaminas, adubo. Mas se de repente chove, uma das plantas pode morrer. E ela não fica muito feliz a respeito. Então, isto foi conseguido com o trabalho de todos nós. Então, hoje, nos sentimos honrados recebendo essa confiança do governo americano e poder demonstrar ao mundo que o modelo de multissetorial funciona. Isso é da nossa competência e vamos demonstrá-lo através das nossas ações e não apenas das palavras. Começamos hoje, depois dessa sessão, a participar, relacionar-nos e a incluir os governos, o setor privado, a sociedade civil. Todos juntos vamos construir uma nova custódia para levar a internet um passo além, a uma instância nova. E convido a que façamos isso sem esquecer os princípios forjados ou colocados pelo governo americano, que, ao meu ver, são importantes. Em primeiro lugar, independentemente do que fizermos para substituir a custódia das funções em internet, nós temos que basear no modelo multissetorial. Não podemos devolver tudo isso a um governo, ou grupo de governos, ou órgão intergovernamental, porque assim não vai funcionar. Em segundo lugar, o modelo de transição que desenharmos deverá ter em conta as necessidades de toda a comunidade global, não apenas uma parte do mundo ou uma parte da comunidade global. Temos que atender às necessidades de todos da mesma maneira. Em terceiro lugar, o governo americano indicou que qualquer projeto feito terá que considerar não pôr em perigo a abertura de internet. Devemos manter a abertura de internet e os mesmos princípios utilizados para o desenho da arquitetura técnica de internet mencionada por Crocker têm que ser utilizados para desenhar a governança de internet. Quer dizer que a abertura é chave. E o governo dos Estados Unidos deixou em claro que não podemos colocar em perigo a segurança, flexibilidade e estabilidade do sistema que nos foi confiado. E nenhum de nós quer ver a interrupção desse sistema, nem por uma décima de segundo, porque é a força global do desenvolvimento humano, da economia. E nos confiaram isto, ou seja, a tarefa de forjar esse modelo. O senhor Strickling, que vamos dar esse modelo cumprindo cada uma dessas condições, com certeza. Muito obrigado.
I hate following Fadi.
Gosto que Steve fala Steve Crocker diz, não gosto de falar depois de Fadi, mas obrigado Fadi, obrigado a todos. Vamos aproveitar e desfrutar as sessões dessa semana. E como já falaram as outras pessoas, este é um momento histórico para a ICANN e realmente estamos muito felizes de compartilhar com todos vocês e de viver esse momento. Isto posto, vamos dar por encerrada essa sessão e, como falou Fadi, 10h30, vamos ter uma sessão muito importante cujo ênfase vai ser dado quanto à afirmação de compromissos e o processo correspondente e a evolução dessa afirmação de compromissos à luz dos fatos recentes. Muito obrigado para todos e tenham uma boa semana.
Ladies and gentlemen, there is a coffee.
Senhoras e senhores, vamos ter agora uma pausa, um recesso para um café e vamos preparar a sala e continuar a sessão que começará às 10h30. Muito obrigado.